amigo do campo, a Embrapa tem novidades. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Menino, a gente arrumou, foi um despertador para começar o programa de hoje, hein, Ricardo?
Pois é, Ilka. Seja manhã, tarde ou noite, tá na hora mesmo de ficar atento. A nossa prosa já vai começar.
Hoje, pessoal, vamos falar sobre os cuidados na produção de ovos caipiras.
Nossas dicas são para a seleção, o acondicionamento e a incubação de ovo de galinha caipira fecundado. Aquele que a gente chama de ovo galado, ou seja, é o ovo que vai gerar pintos.
Peraí, Ricardo, vamos explicar essas coisas aí.
Tá certo, Ilka, vamos lá. Acondicionar é manter os ovos fecundados em condições especiais, tendo cuidado, por exemplo, com a temperatura deles.
Incubação é o mesmo que chocar os ovos. Tanto que a incubação pode ser natural, quando os ovos são chocados pela própria galinha, ou artificial, quando é feita em chocadeiras.
Tem um monte de cuidados que você pode tomar para ter ovos de melhor qualidade, sabia?
Vamos ouvir as explicações do Firmino José, pesquisador da Embrapa Meio Norte. Quem conversa com ele é a jornalista Eugênia Ribeiro.
Um dedo de prosa.
Olá, doutor Firmino. Para começar a nossa conversa, o que o criador deve fazer para ter ovos com boa qualidade?
Olha, a qualidade do ovo depende de vários fatores que estão colocados dentro da própria criação. Uma própria instalação adequada, animais sadios, bem alimentados e também a questão da compatibilidade de macho e fêmea e alguns procedimentos de reprodução que o criador com certeza já conhece.
E quais são as etapas que o criador deve seguir para manter essa qualidade?
Veja, todo ovo tem que passar por um procedimento de seleção, depois um acondicionamento perfeito para que se mantenha a qualidade inicial e uma incubação que coloque em condições de desenvolvimento embrionário acontecer com toda fluência, com toda a situação de chegar a ter um produto de qualidade também.
E como é feita essa seleção, essa escolha dos ovos?
A primeira avaliação que se faz no ovo em termos de seleção é a ideia de que tamanho esse ovo tem, que é o formato que ele possui e se apresenta algum tipo de lesão na sua casca. Esse tamanho, esse formato tem que estar compatível com a galinha que o pôs, uma vez que toda essa situação de incubação vai depender de um pinto bem formado no final da incubação.
E depois de escolhido o ovo, como é que eles devem ser armazenados? Devem ser acondicionados?
Tem duas formas de acondicionamento. Uma seria em temperatura ambiente, que o produtor pode recorrer a um local arejado que não tem incidência do sol nem de chuva, que o ovo fica protegido, mas fica num ambiente bem arejado. E o outro pode ser em geladeira, na parte mais baixa da geladeira, onde a temperatura se mantém totalmente equilibrada e esse ovo pode passar por mais tempo. Na primeira situação do ambiente, a gente recomenda que esse ovo passe no máximo por 7 dias. E durante o processo de acondicionamento na geladeira, pode passar 2 ou 3 semanas sem perder a qualidade.
E na hora da incubação desses ovos, quais os cuidados que devem ser tomados?
Existem dois processos de incubação, uma natural e outra artificial. A natural é quando a galinha se responsabiliza pelo fato em si. Você coloca de 12 a 15 ovos embaixo dessa galinha e ela dura 21 dias e ela fica responsável pela viragem dos ovos, pela proteção deles com relação à manutenção do calor e também sua própria umidade natural. Já durante o processo de incubação artificial, você recorre a alguns tipos de chocadeiras, que podem ser manuais, as semiautomáticas e automáticas. Claro que com a evolução, quanto mais automatizada for essa chocadeira, ela também tem algum tipo de recurso, que você vai precisar ficar medindo a temperatura, não vai ficar todo tempo para controlar a umidade, e isso faz com que o criador possa ter um resultado melhor no futuro. Também com relação ao tamanho da chocadeira. Veja que hoje se tem chocadeiras no torno de 150, 200 ovos, que não satisfaz só a um criador, mas quase a toda a comunidade. É bom perceber que essa viragem tem que ser correta pelo menos 2 ou 3 vezes por dia, quando se trata de chocadeira, e se vê também que no momento do nascimento do pinto, esse nascimento tem que ser acompanhado, porque pode ocorrer incidência de inseto como a formiga ou também algum encaixe de casca que vai impedir que esse pinto nasça com tranquilidade.
Bom, doutor Firmino, obrigada e até a próxima.
Ah, agradeço a todos.
Nós é que agradecemos a participação de vocês, doutor Firmino e Eugênio.
E você, amigo ouvinte, divirta-se agora com um forró bem animado. Tudo que toca, de Dilson Pinheiro, na voz de João Cláudio Moreno.
Favas Contadas.
Vamos emendar o Piauí pro Ceará. Vai ficar pior, será? Ai, ai. Isso, vai entrando devagar. Entrando e saindo. Entrando. Vai terminar gostando, Dilson Pinheiro. Revista. Pinto pia quando pinta de dentro do ovo. Urubu novo pia mesmo que desafinado. Descompassado bateu o coração do boi. Depois que foi escolhido pra ser sacrificado. Coruja canta quando é noite de assombração. Canta o carão quando inverno tá quase chegando. Meu coração já deixou de ser um cantador. Só canta amor, pegou a dor de si, vai se mandando. Carneiro morre e não berra, bode só morre berrando. E tudo que toca na terra é o tempo todo tocando.
Carneiro morre e não berra, ah. Bode só morre berrando. E tudo que toca na terra é o tempo todo tocando.
Toca quando a chuva faz dele um piano. Canta oceano pela boca das ondas na areia. Canta sereia o seu canto de canta marujo. O caramujo não canta mais a caixa de som. Mudando o tom no momento, se o vento passando. Assoviando no galho, tirando melodia. Me contagia o canto da gia namorando. Na beira de um rio que morre no mar, mas morre cantando. Carneiro morre no berra, bode só morre berrando. E tudo que toca na terra é o tempo todo tocando.
Carneiro morre no berra, bode só morre berrando. E tudo que toca na terra é o tempo todo tocando.
Maior porqueiro do Ceará. Entrando e saindo. Isso. Capricha. O pinto pia quando pinta de dentro do ovo. O urubu novo pia mesmo que desafinado.
Eita, que esse forró deu mesmo uma animada na nossa prosa, hein? Obrigado por participar do Prosa Rural, João Cláudio.
Então vamos aproveitar essa animação para falar um pouco mais sobre os cuidados na produção de ovos caipiras fecundados.
Depois que as galinhas põem os ovos, o trabalho do produtor continua. Primeiro, ele deve selecionar os ovos.
Nessa hora, você observa o tipo e a qualidade da casca, e também o tamanho, o peso e formato do ovo.
Ovos mal formados, com a casca quebradiça e com a cor fraca, desigual, não são de boa qualidade. Esses não devem ir para a incubação.
O mais indicado é escolher ovos de tamanho médio. Mas lembre-se, galinhas matrizes mais velhas botam ovos grandes e viáveis, ou seja, que vão gerar bons filhotes.
Uma dica importante é observar qual galinha está botando maior quantidade de ovos ruins. Ela pode estar tendo algum problema de alimentação. Galinhas mal alimentadas também costumam comer os ovos.
Mais uma recomendação, hein? Sempre que coletar o ovo, anote em sua casca a data da postura.
Assim você pode acompanhar o tempo de incubação.
E tem gente que seguiu todas essas dicas e agora está aí comemorando.
Que história é essa, Ilka?
Ah, Ricardo, é a história de uma turma que vai trazer a receita de uma boa galinhada pra gente. Eu já tô aqui, ó, com papel e caneta pra anotar tudinho.
Pitacos da Hora.
Bom dia, comadre Jacira. Bom dia, comadre Joaquina. Como é que vocês estão?
Tudo bem, compadre Tiano. Se chegue mais, que hoje nós vamos comemorar a maior produção de ovo da história da nossa cooperativa.
Olha, compadre, nós vamos fazer uma comidinha bem gostosa para nossa comemoração. Estamos preparando uma galinhada bem boa.
Opa, comadre, pô, diga aí o que é que você bota nessa galinhada para ela ficar bem gostosa.
Olha, compadre Tiano, é fácil. Olha só, você pega uma galinha de uns 2,5 kg e corta ela em pedacinhos. Depois, corta 2 cebolas e 4 tomates bem picadinhos. Pegue também, compadre, 2 xícaras de chá de cheiro verde, 4 pimentas de cheiro e 2 colheres de sopa de óleo.
Eita, comadre, que essa galinhada vai ficar só o mi.
Mas calma, compadre, ainda tá faltando umas coisinhas. Ó, 1 colher de chá de pimenta do reino socada, 4 dentes de alho grande socados com 1 colher de sopa de sal. Você vai ter que colocar também 1 colher de sopa de molho de pimenta malagueta, 1/2 xícara de chá de suco de limão, 1 colher de sopa de corante e 1 quilo de arroz e 1,5 litro de água.
E agora, compadre, depois de juntar todos esses ingredientes, como é que você faz essa galinhada?
Espie só, compadre. Você vai ter que usar uma panela bem grande, que nem essa aqui. Aí você põe o óleo, o azeite e deixa dourar os pedaços da galinha. Deixe bem douradinho. Depois junte o alho, a cebola, as pimentas, o tomate e uma xícara de cheiro verde e deixe refogar.
Eita, comadre, que essa galinha já tá cheirando muito. Vai demorar? Já tô com a barriga roncando.
Se aveste não, compadre, que é rapidinho. Agora, você bota a água, o suco de limão e deixa cozinhar até a carne amolecer um tiquinho. Aí depois, coloca o arroz e mexe até refogar.
Isso mesmo, comadre Joaquina. Já tá quase no ponto. Agora é só colocar a água até cobrir a galinha e deixar cozinhar com a panela aberta.
Quando estiver quase secando, você tampa a panela e baixa o fogo. Por último, você tira o arroz, ainda um pouco úmido, e põe numa travessa, colocando o restante do cheiro verde por cima. Tá aí, compadre, a galinhada. Agora vamos comer?
Ave, comadre, mas vocês são mesmo as cozinheiras de primeira.
Ai, que eu tô quase sentindo o cheirinho bom dessa galinhada, gente.
Eu também, Yuka. E você aí em casa, anotou tudo direitinho?
Se perdeu alguma coisa, não tem problema. É só ligar pra gente pra tirar suas dúvidas.
0800-646-1160. Ligue de graça de um telefone fixo ou de um orelhão.
O programa de hoje termina com as dicas dos nossos colegas da Embrapa Informação Tecnológica.
Ao pé do ouvido. Você sabia que a hortelã pode ajudar no tratamento de doenças? Foi o que descobriram os pesquisadores da Universidade de Brasília no Distrito Federal, a UNB. A hortelã tem um princípio ativo chamado óxido de piperitenona, que ajuda a combater doenças causadas pela ingestão de alimentos mal lavados, como saladas e folhagens. Nós vamos conversar com Jean Kleber Matos, professor da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da UNB. Professor, quais são os efeitos da hortelã?
Olha, pesquisas feitas com óxido de piperitenona verificaram que ele tem um certo efeito abaixador da pressão, mas isso ainda está em elaboração. Então, o resultado mais interessante que se obteve foi para protozoário, foi para ameba e giardia.
A ameba e a giardia, uma vez instaladas no organismo, causam dor de barriga, febre, vômito, diarreia e outras doenças. Mas, professor, qualquer hortelã pode ser usada no tratamento?
O que mais dá segurança seria o tradicional hortelã de quibe. Se a pessoa observa aquele formato arredondado da folha, a folha crespa, o talinho violeta, assim, meio roxinho, nervuras também, são as características mais conhecidas, todo mundo que trabalha com hortelã de quibe conhece.
Como a hortelã deve ser usada para combater a ameba e a giardia?
Para um dia, 3 a 10 folhas. Misturado na comida ou com suco. A primeira série seria 10 dias, depois suspende por 5 dias e depois faz mais 10 dias. Essa primeira série de 10 dias, a pessoa já percebe, se for amebíase ou giardíase, já percebe que está melhorando. Não existe tratamento preventivo.
Então é isso. A hortelã pode ser usada no tratamento de vermes. Basta ingerir de 6 a 10 folhas por dia por um período de 10 dias. Da Embrapa Informação Tecnológica, Maria Clara Guaraldo.
Obrigado, pessoal.
E você, amigo ouvinte, continue ligado aqui na sua emissora favorita. E não perca o próximo Prosa Rural.
O tema vai ser ponto final nos ataques de lagartas às culturas agrícolas. Uma solução para acabar com essa praga que afeta vários cultivos. A gente se encontra de novo logo, logo. Um abraço, pessoal.
Tchau.
Você ouviu Prosa Rural, o programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural, apoio Fome Zero, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Governo Federal. Brasil, um país de todos.
Este programa é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Juliana Escobar. Locução, Ilka Oliveira e Ricardo Brandão. conteúdo, Embrapa Meio Norte. Apoio, Rádio Antares, do Governo do Estado do Piauí.